Audiobook grátis apresenta. Dona Estanislada principiou a pensar na conveniência de sair de Setubal. Desde o momento em que uma pessoa daquela terra possuía dois dos seus segredos amorosos, conhecia a história das suas leviandades internacionais, um pouco seródias, só restava a delinquente fazer ablativo de viagem, para evitar a atuada do ridículo. Dona Henrique incomodava a menos que o ridículo. Não era do marido que receava, mais das más línguas, que numa terra pequena ferem mais, porque mordem de perto. Indignava o preconceito social que impõe ao coração humano o dever de esfriar antes de morrer. Segundo as praxes estabelecidas, uma mulher de 20 anos pode ter 20 namoros. Acha-se isso muito natural, e disse dessa mulher com um certo ar de desculpa, é alegre. Mas se uma mulher de 40 anos tiver dois namoros, toda a gente a censura, e a opinião pública não faz senão gritar por toda parte, é devassa. Ora, a boa lógica ensina que a mulher de 40 anos tem menos tempo para viver do que a mulher de 20. Razão é esta para aproveitar o tempo, para se despedir da vida, que já não pode ser longa. A própria natureza intercalou o dia natural, que é um símbolo da existência humana, entre dois crepúsculos, o da manhã e o da tarde. Porque há de pois ser negado ao coração o direito de ter dois momentos de brilho e de calor, dois crepúsculos amorosos, que abram e fechem a existência. Dona Estanislada achava profundamente odiosa e absurda a fiscalização que a sociedade exerce com a mulher casada. Se o marido não vê ou não quer ver, para que há de a bisbilhotíssima lévola emprestar-lhe os óculos da moralidade? Dona Henrique não era um Otelo, nunca o fora. Se lhe dissessem alguma coisa em desabono da esposa, encolheria desdenhosamente os ombros, limitar-se-ia certamente a dizer, eis uma broma. Com que direito vinha a menina Ricardina substituir-se a Dona Henrique para o efeito da moralidade? Então Dona Estanislada havia casado com Dona Henrique, e era a menina Ricardina quem fiscalizava, sem procuração de Dona Henrique, a fidelidade conjugal de Dona Estanislada. De mais a mais, a menina Ricardina podia esperar que a mãe se deitasse, para vir à janela conversar com um homem, e a Dona Estanislada não era permitido que, estando o marido a dormir, fizesse exatamente a mesma coisa. Em conclusão, Dona Estanislada achava o mundo mal organizado, e estava disposta, não a consertá-lo, mas a iludi-lo. Ora, desde que a menina Ricardina, má vizinha de ao pé da porta, sabia tudo, era impossível iludi-la. Convinha, portanto, ir tentar melhor fortuna noutra região onde a ilusão pudesse florescer mais desafogada de espiões. Pensando na resolução de todos estes problemas, que de perto a interessavam, e reconhecida a impossibilidade de regressar desde logo à Espanha, cujo estado político continuava a ser o mesmo, Dona Estanislada lembrou-se, com certa saudade, do conselheiro Antunes. Ele amara, dera-lhe provas disso, só tinha o defeito de ser, como todos os portugueses, na opinião de Dona Estanislada, muito tímido. Mas sendo tímidos os portugueses, sendo esse o seu natural, não havia encontrado os melhores. E, timidez por timidez, o conselheiro já estava experimentado, gostava dela. O mesmo foi lembrar-lhe o conselheiro e, como ideia associada, Santarém, onde ele vivia. Fez, pois, tensão de aconselhar o marido a sair de Setubal, cidade insipida, que mais insipida ficaria ainda depois de encerrada a estação balnear. Não consultou, sobre este projeto, Soledade, que, como já noutras ocasiões tinha acontecido, andava amuada com a mãe. Também Soledade parecia rezar às vezes pela cartilha da sociedade, e ressentir-se de que a mãe não sacrificasse em sua honra os últimos clarões da beleza que declinava. Não era porque Soledade amasse o sueco. Mas o seu brio de espanhola revoltava-se contra a ideia de que todos pretendessem roubar-lhe admiradores, até sua própria mãe. Soledade olhava para o abanico, que com tanto salero requebrava, e parecia-lhe que era como que uma espada partida na mão de um conquistador. Cuidava ouvir dizer-lhe o abanico. Soledade, flor da Andaluzia, tanto me tens incomodado, abrindo-me e fechando-me, fazendo-me bailar na tua mão nervosa, como num bolero sem fim, e o que tens tu, bela Soledade, conseguido com isso? os teus admiradores vão desertando uns após outros tu, que a princípio timbraste em mostrar-te altiva e incompreensível, porque te imaginavas inegualável, tens visto fazer-se em roda de ti a solidão das realezas decaídas, a solidão da ilha de Santa Helena, onde se abateu o maior orgulho humano. As rodartes foram mais felizes do que tu, e contudo não dispõe dos teus recursos de espanhola, do salero e do abanico, dois irmãos gêmeos, que fazemos estremecer os corações. Os leques de que elas usam foram comprados ali na Praça do Bocage, na loja do Trindade, e são sem saborões como todos os leques portugueses, ao passo que eu, apesar de haver uma república espanhola, continuo a ser o rei das Espanhas, a alma do Cid recortada sobre uma folha de papel. Até a Ricardina te roubou o sueco, és, pobre de ti. Como o leão moribundo, a quem as Ricardinas injuriam. Desperta, altiva flor da Andaluzia, readquire o teu orgulho de raça, volta as costas a este mundo prosaico, onde só parece haver sal nas marinhas, e vai procurar noutra parte os triunfos, as homenagens a que a tua beleza te dá direito. Soledade ouviu o abanico e deu-lhe crédito, como todas as espanholas. Por isso, quando Dona Henrique, já meio convencido por Dona Estanislada, falou um dia em transferirem-se para Santarém, Soledade pareceu apoiar esse projeto, que lhe prometia uma vida mais alegre do que a de Setúbal. O Marcolino, marcador do Café Esperança, perguntou a Dona Henrique se queria ficar com o bilhete para a rifa da coroa de louros. E o espanhol, muito desdenhoso, respondeu-lhe que não, porque se iba marchar para a Espanha. Insistiu o marcador. Dona Henrique zangou-se, que para a Espanha só voltaria com a realeza dos Bourbons. E o Marcolino, que foi o primeiro republicano que pimpolhou em Setúbal, respondeu-lhe mentalmente. Tens que esperar. Mas saber o Marcolino uma notícia era o mesmo que saber a todo Café Esperança, e, dentro de algumas horas, toda a cidade de Setúbal, e, dentro de alguns dias, as aldeias de Azeitão e a povoação de Palmela. Que Dona Henrique se iba a marchar, dizia-se, espalhava-se. No Café Esperança apertavam Dona Ramon Mendoza, troçavam N.O., perguntavam-lhe se ele não fazia valer os direitos que a sorte lhe concedera, que casta de espanhol era ele, que deixava fugir, sem a ter ferido no coração, a sua bela Patrícia. E Dona Ramon, muito indiferente, muito insosso, pedia gasosa, e respondia sorrindo. Que santos de casa não fazem milagres. Não tardou a chegar ao conhecimento da menina Ricardina a notícia de que a família Saavedra ia retirar-se. Ricardina ficou contentíssima, e a senhor Magdalena não o ficou menos, porque havia arrendado a casa por 6 meses a Dona Henrique, e poderia alugá-lo ainda outra vez, para aproveitar o resto da estação balnear. Ricardina, na esperança de que a notícia fosse verdadeira, achou que devia tratar o sueco de modo a desviá-lo de Soledade, sem contudo se alargar em concessões que o satisfizessem. Assim foi que se mostrou menos crua para ele, abriu a janela e permitiu-lhe que a beijasse nas mãos. Só nas mãos, porque, dizia ela, não podia confiar nele. O sueco pretendeu mais uma vez justificar-se, e contou a Ricardina a cena que tivera com as espanholas, que não só o não cumprimentaram, mas até o mimosearam com epítetos ofensivos. O senhor é que tem a culpa de tudo isso. Disse-lhe Ricardina continuando a fingir-se ciumenta. Eu? Nó? Respondeu ele com uma convicção muito gutural. Pois quem? O senhor andava a acolitá-las a ambas, a mãe e a filha, e não queria levar com as galetas na cara. O sueco percebeu pouco desta metáfora, que Ricardina aprendera nos hábitos devotos, egregeiros da mãe. E ela, muito tagarela, continuara moendo palavras. Sabe o senhor o que deve fazer agora? Nossa Bé. Vá para onde elas forem. Ó, que lhe importa o negócio do sal? Mais vale um gosto na vida que 6 vinténs na algibeira. Nó? Nó? Respondia o sueco com uma bonhomia babosa. Ele já estava habituado a que Ricardina o tratasse por tu, tratamento carinhoso, que nunca mais havia recebido desde que saíra da Escandinávia, e todo o seu ideal consistia agora em conseguir que ela voltasse a empregar esse terno vocativo. Mas Ricardina, muito arteira, obstinava-se em tratá-lo por senhor, sem o repelir, é certo, mas sem o acarinhar como antes daquela fatal noite dos dois lenços, um namorado meridional haveria, de certo, feito uma cena de ciúmes, diria Ricardina que, pois que ela assim o aconselhava, seguiria as Saavedras para onde quer que elas fossem. Mas um homem do norte, muito calmo, muito pacífico, não encontra no seu temperamento a facilidade de representar no amor o drama tempestuoso. Quando o sueco se despedia de Ricardina, beijando-lhe outra vez as mãos, ia resignado a esperar que o dilúvio passasse e que o arco da aliança brilhasse sobre os últimos destroços do dilúvio. Depois, chegando ao hotel Escoveiro, dois copinhos de quiche à cera adormecia em Nion numa serena esperança de que Ricardina voltaria a ser a mesma. E, por entre os fumos do quiche e do cachimbo, pensava ele. Que voltas que o mundo dá! Quem me havia de dizer a mim que estimaria ainda a ausência de Soledade? E o cachimbo ia se apagando, e o sueco adormecia tranquilamente.